Bem-vindos ao podcast E se falássemos da Europa? Vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Em Portugal. Mas para iniciarmos a nossa conversa, gostaria que nos explicasse o que é a Rede Solvite.
Eu é que agradeço ter-me convidado, fico muito honrada com o seu convite e é sempre bom, é sempre um prazer para mim falar do Solvite, porque eu trabalho no Centro Solvite há 20 anos, aliás sou a mais antiga funcionária da rede de todos os centros do Espaço Económico Europeu. O Solvite foi criado em 2002 porque, a certa altura, um funcionário da Comissão, um senhor holandês chamado Gerrit de Graaf, chegou à conclusão que era preciso pôr no terreno um instrumento que ajudasse os cidadãos e as empresas em tempo, porque não podem esperar 5 anos para ir para o Tribunal de Justiça, a resolver problemas quando são confrontados com um obstáculo à livre circulação por parte de um outro Estado-membro. Ou seja, isto é sempre numa ótica cross-border, de um português, ou de um cidadão português ou de uma empresa portuguesa que quer fazer negócios ou quer ir viver ou trabalhar ou estudar para um outro Estado-membro. E também tratamos de casos de cidadãos dos outros Estados-membros e dos 3 países do Espaço Económico Europeu, a Islândia, a Noruega e a Liechtenstein, que queiram vir para Portugal fazer negócios, trabalhar, estudar e encontrem aqui obstáculos com um organismo da administração pública. Portanto, para um caso ser Solvite, tem que haver uma administração pública, um organismo público do Espaço Económico Europeu que alegadamente tenha aplicado ou esteja a criar obstáculos injustificados, esteja a aplicar mal as regras da livre circulação, tem que haver 2 Estados envolvidos e não, o problema não pode já ter sido sujeito ou estar em tribunal, etc. Há muitos cidadãos que às vezes acham que nós vamos poder revogar uma sentença do tribunal, ora isso é absolutamente impensável. Portanto, nós somos o primeiro patamar, somos uma rede amigável, gratuita, os funcionários do Solvite estão sediados nas diversas administrações públicas do seu país, que trabalham em parceria de forma muito cooperante e muito europeia, ou seja, o que nos importa a nós não é defender o nosso Estado-membro ou as nossas autoridades, O que nos importa a nós é descobrir realmente que regras é que se aplicam àquela situação e verificar se as regras estiverem a ser mal aplicadas, que então seja apresentado ou que a autoridade pública mude o seu procedimento no sentido de conferir a esse cidadão ou a essas empresas os direitos que o mercado único lhes confere.
Pois, portanto, estamos a falar exatamente do bom funcionamento
do mercado único, no terreno.
Exatamente. Mas o que a Rosarinho estava a dizer é que se procura resolver problemas de portugueses ou de empresas portuguesas na relação com outros Estados-membros,
sim,
ou de pessoas de outros Estados-membros, empresas de outros Estados-membros, na sua relação com Portugal.
Com Portugal.
Isto significa que a Rosarinho não trabalha sozinha, portanto, tem
não.
que trabalhar com os seus homólogos, com os seus congéneres, no outro Estado-membro ou nos outros Estados-membros que estão, digamos, envolvidos no problema.
Exatamente. Os centros de Solvite têm dois capítulos diferentes, que é os casos que os outros Estados-membros põem contra nós, eu digo contra entre aspas porque isto é, a rede é amigável, ou seja, é um cidadão norueguês ou francês, italiano ou esloveno que encontra um problema em Portugal. E aí nós atuamos, a Eslovénia, por exemplo, se o caso for contra nós, prepara o caso, como se
ou seja, o seu homólogo na Eslovénia, a quem o cidadão se dirigiu a colocar o problema,
estuda o caso,
exatamente,
verifica qual é a legislação aplicável àquele caso, insere numa base de dados, porque a pedra de toque ou eventualmente o grande sucesso do Solvite advém do facto de termos um instrumento de trabalho comum, que é a base de dados que a Comissão Europeia criou, onde todos os casos Solvite são inseridos. E temos uma língua comum, que também ao princípio foi difícil de convencer, sobretudo os países grandes, a aceitar que havia uma única língua de trabalho, que é o inglês, no Solvite. Portanto, todos falamos inglês, os casos são colocados em inglês, a descrição do problema e o legal assessment, portanto, acaba por haver uma enorme transparência. Eu, se quiser, posso saber o que é que existe entre França e Alemanha, por exemplo. Uhum. Portanto, para retomar o que eu estava a dizer, se for a Noruega a inserir um caso contra nós, a Noruega estudou o caso, verificou a compatibilidade, faz a descrição do problema, pede os documentos relevantes e insere o caso na base de dados. E eu, sendo-se ouvido de Portugal, tenho que aceitar o caso e contactar a autoridade objeto de queixa, que será portuguesa. Portanto, aí nós estamos a atuar como sendo responsável. E a autoridade portuguesa, com quem também temos imensos contactos, temos muitos pontos de contactos na Administração Pública Nacional, todos eles, regra geral, muito cooperantes e pessoas muito competentes e com muito espírito de resolver e de solucionar e de dizer enganei-me, vamos fazer de outra maneira. Aí a Administração Pública Portuguesa diz, sim senhor, enganei-me, ou então não me enganei, porque isto, porque se aplica o artigo tal do regulamento tal ou da diretiva. Portanto, os casos
e há um
depois,
fundamento.
Há um fundamento para a decisão. E, portanto, nós introduzimos a solução ou a clarificação na base de dados e, por sua vez, a Islândia, neste caso, aceita.
Aceita e comunica
ao cidadão
nacional
que o caso foi encerrado.
Encerrado.
Portanto, todos os centros atuam ou como centro de origem, regra geral, se for um cidadão português com um problema em França, eu serei centro de origem.
Explica-nos, dê-nos um exemplo concreto de como é que um cidadão português que tem, por exemplo, um problema com a administração pública francesa, como é que o cidadão deve fazer?
Um cidadão, é sempre muito importante perceber que para um caso ser só ouvido tem que haver um elemento transfronteiriço. Um português Exatamente. Com um problema em Portugal não é para
não,
nós, a não ser que o problema advenha do facto de vir da Dinamarca, por exemplo. Os casos que nós temos mais de longe e o organismo português que é mais sacrificado em termos de só ouvido é o Centro Nacional de Pensões. Há muitos problemas de pensões, de coordenação dos sistemas de segurança social, de pessoas que trabalharam em dois Estados-membros, às vezes em três ou mais, e quando chegam à idade de reforma, os organismos de segurança social dos países onde trabalhou têm que se coordenar para chegar à conclusão de qual é a reforma que cada um vai pagar. E isso, muitas vezes, são processos
vai
muito demorosos que vai receber e que cada um dos países vai pagar.
Certo.
Pronto. E, portanto, isso é de longe, o tema com o qual nós lidamos mais é, de longe, segurança social. Portanto, um cidadão português que tenha trabalhado, e de longe também com França. França é o Estado-membro, é 50% dos casos que nós inserimos na base de dados são contra França. E o Sovites França tem um...
Mas pelo peso da comunidade portuguesa em França?
Tem a ver com o peso da comunidade portuguesa e julgo eu também com o facto de ter havido imensos portugueses que emigraram para a França e que agora estão velhinhos, voltaram para Portugal, estão na idade de atingir idade, já atingiram a idade de reforma e querem
adicionar
o tempo de trabalho que tiveram em França, como é normal, não é? E às vezes já há problemas do arco da velha que ninguém se lembra, perdem as provas de vida, as cartas não chegam, a autoridade não responde e as pessoas ficam privadas sem saber porquê e sem conseguir resolver do seu meio de subsistência. Temos tido casos dramáticos. Uma vez houve uma velhinha que vivia exclusivamente de uma pensão de Itália do marido e as autoridades italianas cortaram-lhe a pensão de um dia para o outro. Ela estava sem receber nada, ia viver de caridade há 4 meses quando houve alguém mais novo que lhe disse faça queixa ao Solvite. E ela ficou tão contente porque o Solvite italiano também foi fantástico. Nós explicámos, isto é uma senhora que está a passar mal, não é? Resolveram o caso dela numa semana e meia, acho eu. E a senhora ficou tão contente que mandou rezar uma missa pelo Solvite, imagina. E, portanto, eu acho que o Solvite, e é uma das razões porque eu gosto tanto deste trabalho, é que nós fazemos a diferença na vida das pessoas, na vida real das pessoas que são confrontadas, porque a Europa é suposto, os governos e a Comissão diz que não tem fronteiras, é tudo ir viver, trabalhar.
O mercado interno
é lindo.
Pessoas, bens,
é o lado
serviços,
cor-de-rosa.
Capitais, exatamente.
É o lado cor-de-rosa. Nós temos um bocadinho o lado, que é com certeza a exceção, o que não funciona, mas o que é facto é que às vezes há problemas.
A regra existe, tanto que existe, que conseguem resolver os problemas.
Sim.
Rosarinho, quer partilhar alguns dos casos que lhe deram particularmente, diria, satisfação pela capacidade de os ter resolvido?
Olha, é muito difícil eu escolher um caso, porque há casos interessantíssimos. Eu podia ficar aqui várias horas a contar, que evidentemente não vou ficar, nem ninguém ia ter paciência de me ouvir. Mas há, por exemplo, um caso emblemático de uma rapariga portuguesa que me telefonou a chorar. Tinha ido para a Suécia ter com um namorado sueco. Ela estava à espera de bebê. E tinham combinado que ela ia ter com ele e que, entretanto, iam casar e que o bebê já nascia na Suécia. E, portanto, ela saiu daqui, fez tudo direitinho, porque às vezes as pessoas não fazem. Foi como job seeker, como pessoa à procura de emprego, levava os formulários todos certos, levava o cartão europeu de seguro-doença, tudo certo. Chegou lá e o bebê nasceu prematuro. Pronto, o bebê nasceu prematuro e ela, evidentemente, teve que ir para o hospital. O que aconteceu foi, depois, quando voltou para casa, o pai foi registar o bebê, e o bebê foi registado com um nome completamente sueco, Jan qualquer coisa, não foi José Silva, era Jan... casou com ela, porque o bebê ficou no hospital um mês por ser prematura, a mãe teve alta e o bebê ficou no hospital, e passado pouco tempo receberam em casa uma conta do hospital de 25 mil euros. E ela ligou-me a chorar, a dizer: eu estou desempregada, acabámos de ter um filho e o vencimento do meu marido
não permite
de maneira nenhuma, nós não vamos ter dinheiro para pagar estes 25 mil euros. O que o hospital sueco lhes disse é que o bebê, quando nasceu, não era sueco, que eu acho extraordinário. As coisas que às vezes dizem às pessoas, e portanto isto era um caso escante de uma completa discriminação com base na nacionalidade, até para com o pai sueco, não é?
Exatamente.
Porque pelo facto de ter decidido ter um filho com uma mulher...
Ela era filha do pai.
Exatamente, exatamente. E, portanto, nós pedimos ajuda nestes casos mais complexos, porque aqui havia, do ponto de vista de segurança social, isto é complexo, porque havia os direitos próprios do bebê, os direitos de segurança social do pai e os direitos de segurança social da mãe. E, portanto, pedimos ajuda à doutora Elizabeth Silveira, que sabe imenso de segurança social e que nós só incomodamos para casos especialmente difíceis. Portanto, nós inserimos o caso contra a Suécia muito bem fundamentado
na rede
Solvit, na base de dados, explicação do que é o problema e o que é que, quais são as regras de segurança social que se têm que aplicar. E muito pouco tempo depois, o Solvit Suécia conseguiu que eles ficassem completamente isentos de qualquer tipo de pagamento, portanto essa dívida enorme de 25 mil euros foi retirada na íntegra e nem sequer as taxas moderadoras pagaram, porque a Suécia ainda por cima tem uma política fantástica de saúde e de incentivo à natalidade, portanto os jovens pais não pagam absolutamente nada, portanto isto é talvez um exemplo gritante.
Quando o bom funcionamento do mercado interno levava a que, sendo ela uma cidadã de um país da União Europeia, tivesse os mesmos direitos no acesso ao sistema de saúde que cidadão sueco.
E as mesmas regalias que um cidadão sueco.
É isso que diz a legislação, as regras
exatamente.
De funcionamento do mercado interno.
Ainda por cima, sendo o pai do bebê sueco, portanto o próprio pai sueco, estava a ser altamente prejudicado pelo facto de ter ousado ter uma criança com uma cidadã de um outro Estado-membro, perde as regalias que teria, que tem como normalmente sendo nacional sueco.
E quais são as áreas onde surgem, já falou na segurança social, já falou na saúde, quais são as áreas...
Reconhecimento de qualificações profissionais, temos imensa coisa também. Os países são muito... sobretudo as ordens profissionais, não só as nossas, como as dos outros Estados-membros, são muitíssimo corporativos, acham sempre que no país deles...
Os seus nacionais
é que estão bem equipados e são os melhores, e os outros são todos basicamente incompetentes e são de duvidar. Há muito esse espírito e é uma pena.
E agora faço-lhe a pergunta ao contrário. E há cidadãos de outros países que têm esse tipo de problemas do reconhecimento das qualificações quando vêm trabalhar para Portugal?
E sobretudo na área da saúde, que é uma coisa que ainda é mais paradoxal, porque nós temos muita falta de médicos e de enfermeiros. Eu sei que a área da saúde, e é normal que assim seja, é aquela onde o reconhecimento tem que ser mais cauteloso, exatamente porque está em causa a vida das pessoas, mas há entraves, às vezes há pouco conhecimento até da legislação aplicável. Mas é de parte a parte, também há imensos entraves. Sim, tenho claro. Agora vários casos de médicos com na Irlanda e portanto, também os outros. Não é só Portugal que cria entraves, sobretudo na área da saúde. Eu acho que devia haver formação de parte da Comissão, deviam destacar pessoas para ir informar, até porque eles próprios querem saber, não é? Eles não criam entraves porque são más pessoas ou porque são incompetentes. Eles criam entraves porque acham que estão a fazer o que é certo.
Confiança.
E, portanto, tem que ser...
Ou falta dela.
Ou falta dela, portanto, isto é uma área complexa e devia haver formação relativamente ao reconhecimento de qualificações profissionais, sobretudo nas ordens profissionais.
Nós temos alguns problemas também no Tribunal de Luxemburgo relativamente ao reconhecimento das qualificações. Mas então já falou, segurança social,
reconhecimento
saúde,
de qualificações, dupla tributação... acesso dos produtos ao mercado, acesso dos serviços ao mercado, troca de cartas de condução, de cidadãos que trocam de país e depois quando a carta expira, não é obrigatório trocar a carta de condução, mas às vezes a carta pode expirar ou pode ser retirada por sanções, etc. E tem que ser trocada. O registro automóvel, que é sempre complicado. Temos o registro automóvel em Portugal, temos dois exemplos de casos que começaram no Solvit, passaram para processo de infração e acabaram no tribunal. Eu lembro-me, nos primeiros anos do Solvit, de até perguntar à minha diretora de serviços, dizer, olha, qualquer dia vai-me despedir, porque eu todos os dias mando cidadãos fazer queixa à Comissão Europeia. E tinha a ver com o registro automóvel e com o pagamento de imposto automóvel, porque quando alguém queria mudar-se de um outro Estado-membro, em Portugal, e Portugal tem o direito de fazer isso, os automóveis são muito taxados, têm impostos muito elevados, eram obrigados, traziam o carro, que era deles há mais de 6 meses, etc., e tinham que pagar um imposto de automóvel que é altíssimo, é quase um terço do valor dos carros. E isso depois o Tribunal de Justiça considerou que era um entrave, mas ao fim de anos, não é? Demorou pois. Quase 10 anos.
Isso não foi um caso solvido por idoso.
Não, isso não foi nada um caso solvido. Isto Sim. é um exemplo extremo do que aquilo que pode começar de uma forma muito informal, no solvido não é resolvido e pode chegar ao Tribunal de Justiça, mas para isso demora 10 anos quase, não é? Por isso é que é muito desejável que os casos
Rosalinho, resolvam. Há uma situação também, eu até me lembro de algumas, em que o facto de ter resolvido um problema concreto cria norma, digamos.
Ah, isto são os que nós chamamos os Solvit Plus. Ai, também exatamente. Tenho vários,
exato,
gosto imenso.
Exato.
Aliás, o primeiro Solvit Plus de toda a rede UEE foi Portugal que o conseguiu.
Eu sei, por isso é que estou a pedir-lhe que gostámos
muito,
disso.
Gostámos muito. Tem a ver até com um tema que é sempre muito popular, com o tempo de contagem de serviço de professores. Ou seja, a nossa legislação nacional, à data, este caso é muito antigo, não sei se é de 2004, mas nunca mais me esqueci dele, até porque isso representava um problema muito grande para as pessoas. Ou seja, o tempo de serviço, uma educadora de infância, que era o caso, que trabalhou 10 anos na Dinamarca, com um curso português, foi para lá, casou com um dinamarquês, com um curso de educadora de infância português. Os dinamarqueses fizeram tudo certinho. Reconheceram-lhe as qualificações, ela aprendeu dinamarquês e trabalhou lá 10 anos em câmaras municipais, nas creches de duas câmaras municipais. Quando voltou para Portugal, ao fim de 10 anos, conseguiu convencer o marido dinamarquês a voltar para Portugal, veio com os filhos, etc. E o Ministério da Educação não lhe reconheceu o tempo de serviço
da Dinamarca,
e ela foi colocada nos Açores. E o marido dinamarquês e as crianças ficaram sozinhos no Alentejo. Isto criou um problema brutal. O Ministério da Educação, na altura com quem falámos, foram muito receptivos, e é evidente que para mudar um decreto-lei ou uma lei, não me lembro exatamente o que era, demorou tempo, mas o que é facto é que foi graças a esse caso Solvit que se hoje, até muitos professores que vêm para Portugal trabalhar, o tempo de serviço é contado. Ou seja, uma pessoa com 10 anos de experiência ou com 20 anos de experiência não pode ser colocado no início da lista como se fosse um recém-licenciado e não ter todas as benesses que a antiguidade dá, não é? E, portanto, isso era um entrave à livre circulação grave que se resolveu. Era contado o tempo de serviço dos professores de português. Isso era.
Certo.
Mas, colocados pelo Ministério da Educação, mas
exato,
apenas
mas esse. Como entidade empregadora.
Como entidade empregadora, o Ministério fazia isso. Temos também, por exemplo, os guias turísticos eslovenos. Depois da entrada da Eslovénia para a UE em 2004, vinham camionetes de turistas eslovenos, às vezes vinham três, e iam, por exemplo, visitar os Jerónimos. Eles traziam um guia turístico esloveno, que tinha estudado e que sabia, etc. Chegavam lá, eram multados, porque havia uma legislação ou regras nacionais que dizia que em monumentos nacionais apenas guias portugueses podem trabalhar. Ora, isto é um entrave à livre prestação de serviços em toda a linha. Pode haver um guia esloveno com um doutoramento em monumentos portugueses e saber imenso. E pode haver
É uma discriminação em função da nacionalidade
e é um entrave inacrativo à livre prestação de serviços.
Mas, Rosarinho, esse trabalho
também se mudou.
Quem ouvir esses exemplos todos, até parece que há umas equipas imensas em todos os Estados-membros. De facto, há umas equipas muito pequenas, e eu sei o trabalho que a Rosarinho tem feito, mas há uma enorme colaboração entre as equipas dos diferentes Estados-membros. Portanto, como disse, cada problema tem que ter pelo menos dois Estados-membros associados, e é muito interessante que as soluções que são encontradas são partilhadas com os centros dos outros Estados-membros e ficam como exemplares. Ou seja, quando surge uma situação semelhante, têm ali, digamos, já, eu diria, a receita para ser...
São os exemplos de boas práticas, como diz a Comissão.
Exatamente. Sim. Agora, qual é o futuro da rede Solvite?
O futuro da rede Solvite, eu julgo que a rede Solvite já se conseguiu implantar, funciona há 20 anos, do ponto de vista nos Estados-membros e na Comissão. Agora, há um grande debate sobre se a rede Solvite devia ou não passar a ter um instrumento mais forte do ponto de vista legal. E há também um grande problema de, sobretudo em alguns Estados-membros, os centros Solvite terem muito pouca gente, ou seja... E há um outro problema que é, eu estou completamente convicta que os casos que nós tratamos é a ponta do iceberg, porque a maior parte das pessoas não sabe que os centros de Solvite existem. Portanto, os centros de Solvite têm 2, 3, 4, 5 pessoas, não têm mais, não é? E, portanto, é complicado no universo, com certeza, e na quantidade de cidadãos que a Europa tem no tipo de problemas que podem existir. É óbvio que não nos chegam, com certeza, os casos... Ou seja, há muitas pessoas que precisavam de ajuda e que precisavam de ser apoiadas pelos centros de Solvite que não sabem
o que a rede existe. Exato, era isso que eu ia dizer. As pessoas não conhecem que existe.
Exatamente.
E quando a Rosarinho fala nos centros de Solvite, existe um centro em cada país.
Um centro em cada país, nas capitais.
Um centro em cada país, nas capitais, que colaboram...
Com 2, 3 pessoas.
Sim, exatamente, e que partilham soluções, porque normalmente... E o que é muito interessante nos centros Solvite, nesta rede, é que são serviços que são prestados diretamente aos cidadãos.
É.
Claramente. Portanto, evidentemente que há muito poucos cidadãos que beneficiam deste serviço. Primeiro, desconhecem a rede Solvite.
Existência.
E espero que quem vir este podcast fique a conhecer melhor a rede Solvite. Mas é um instrumento muito interessante porque, como a Rosarinho dizia logo no início, resolve problemas pessoais em tempo.
Em tempo.
E é um processo de aprendizagem sistemática. No sentido
há sempre
em que...
coisas novas. O nosso trabalho nunca é monótono, porque eu às vezes até digo às minhas colegas mais novas, eu acho que já vi tudo ao fim de 20 anos de trabalhar no Solvite, não, mas nunca deixo de me surpreender com as coisas inacreditáveis que podem acontecer por essa Europa fora. É verdade. E que as coisas também um bocado inacreditáveis que as autoridades públicas conseguem fazer às pessoas por desconhecimento.
E a rede Solvite age fundamentalmente junto das administrações públicas, funciona
do organismo
como um intermediário, exatamente, junto das
Dizemos
administrações públicas.
Dizemos à administração pública, temos este caso colocado, isto quando nós estamos a atuar como centro responsável, o Solvite, a base de dados Solvite, que é um instrumento fantástico, que a Comissão monitoriza e também faz de Big Brother is Watching You, portanto vem-nos dizer, digam lá o que é que se passa aqui, é um trabalho muito meritório, nós temos uma relação de trabalho ótima com a equipe Solvite da Comissão Europeia e com os outros centros. Acho que somos uma rede muito coesa e muito amiga, não é? E um bocadinho isolados, porque nós todos estamos um bocadinho isolados do resto das pessoas do sítio onde trabalhamos, porque temos um trabalho muito específico e muito dentro de nós próprios, não é? Mas agora perdi-me um bocadinho.
Não, mas é isso, ou seja, nós temos sempre a ideia da burocracia do mercado
existe.
Interno, que existe imensa burocracia e esquecemos que existem instrumentos desta natureza que são muito ágeis.
Podem ajudar.
E que são muito ágeis.
Posso-lhe dar outro exemplo de uma rapariga, e isto é um caso de racismo, que eu achei que não havia, não é, puro e duro. Uma rapariga portuguesa que nasceu no Congo, não tinha nacionalidade do Congo, a mãe era do Congo e o pai era português. O pai nunca a quis registar como cidadã do Congo, até por questões de...
Para lhe fazer dele,
não interessa. E, portanto, ela tinha nacionalidade portuguesa, filha de pai português, veio para Portugal muito nova, ela e os irmãos, fez a escola toda em Portugal e, a certa altura, foi viver para a Bélgica. Já vivia na Bélgica há 6 anos e quis adquirir nacionalidade belga. O assunto da nacionalidade não tem nada a ver com o Solvit, é uma legislação nacional, não tem nada a ver connosco. O que é que tem a ver connosco? E também foi um caso que nós conseguimos resolver e que a rapariga sozinha eu acho que nunca ia conseguir resolver. Quando ela se dirigia à comuna, na Bélgica, da área de residência, a entregar os documentos para pedir a nacionalidade, eles diziam-lhe, não aceitamos a sua certidão de nascimento portuguesa, vá ao Congo buscar uma. E ela disse-me a mim...
passaporte português.
Ela tinha passaporte português, nacionalidade portuguesa, não tem nacionalidade do Congo, portanto, nunca poderia obter uma certidão de nascimento do Congo, porque ela não é nacional do Congo. E eles achavam que ela era, porque quando olhavam para a cara dela, tal como ela me diz, não sou branca, sou café com leite. E eu acho isto existe, e ela tentou várias vezes.
E, portanto, apresentou um processo...
Apresentou o caso ao Solvit, existe um regulamento sobre a aceitação pelos outros Estados-membros dos documentos oficiais, portanto, a certidão de nascimento portuguesa, que foi emitida quando ela nasceu no Congo, e que depois foi confirmada antes de apresentar a candidatura pela Embaixada de Portugal em Bruxelas, tinha que ser aceite, sem mais, pelas autoridades belgas.
Era uma certidão de um Estado-membro
da União Europeia. É uma certidão de um Estado-membro da União Europeia que não pode ser recusada.
E, portanto, e a Rosarinho contactou o Solvit Bélgica.
Estudei o caso, vi qual era o regulamento aplicável, pus tudo na base de dados, descrição do problema, legislação UE aplicável. Clica, vai parar ao Centro Solvit Bélgica. O Centro Solvit Bélgica recebe, imprime os documentos, imprime o relatório do caso, com tudo o que Portugal escreveu, e contacta a comuna belga, objeto de queixa. E depois fica a aguardar resposta, à espera que a comuna belga mude procedimentos.
E mudou.
E mudou. E mudou, e ela conseguiu apresentar a sua candidatura, e para ela era especialmente importante ter nacionalidade belga, porque ela tinha um filho deficiente e tinha apoios lá para o filho que era muito doente, que não conseguia, infelizmente, ter em Portugal. E, portanto, e ela tinha direito, ela é belga.
Ela tinha direito, sobretudo tinha direito. Sim, senhora Rosarinho, muito obrigada por ter partilhado connosco esses casos que resolveu, outros que não resolveu, evidentemente, mas muito obrigada por nos ter explicado o que é a Rede Solvit, o que é que a Rede Solvit e o Centro em Portugal pode fazer para as pessoas e desejar que continue com o mesmo empenhamento nesta resolução de problemas pessoais muito concretos que têm uma implicação enorme na vida das pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, eu.